Hoje nós reunimos aqui as principais lideranças políticas do conjunto de partidos que, desde 2002, vem dando sustentação a esse projeto transformador que hoje é conduzido em Minas com extrema eficiência pelo governador Anastasia. Está na hora, sim, de nós começarmos a definir as nossas bandeiras, conversarmos com as várias regiões do Estado, vamos fazer outros encontros como esse, mas não foi por acaso que nós começamos em Uberlândia. A importância política, cultural, econômica de Uberlândia no cenário de Minas justifica que aqui se tenha sido dada a largada, né, o pontapé inicial. Eu estou extremamente otimista que nós vamos ter em Minas Gerais mais 4 anos de governo sério, de governo honrado, é bom para Minas, mas também estou seguro de que no plano nacional o sentimento é de mudanças. E, obviamente, com Minas Unidas essa mudança fica muito mais fácil.
Senador, a chapa do governo de Minas vai ser o Pimenta da Veiga com
Diniz? O nome dele foi lançado pelo Nasso.
Olha, o PSDB, felizmente, tem quadros extraordinários que estão aqui colocados. E essa decisão vai ocorrer com absoluta naturalidade. Já que, infelizmente, o governador Anastasia, pela legislação, não pode disputar mais um mandato, né, que seria o caminho natural, mas infelizmente ele já foi reeleito, nós teremos um novo nome. Eu acho que as coisas caminham com naturalidade. As pessoas estão conversando entre si, não há uma data marcada, determinada para esse lançamento, mas o que é mais importante hoje é nós estarmos unidos, e isso hoje foi uma demonstração de força, de unidade do nosso campo político, que ao longo desses últimos anos só se fortaleceu e se ampliou. O normal é você perder força, nós adquirimos força, e no momento em que essa decisão estiver madura, ela vai ser tomada pelo conjunto dos partidos, não apenas pelo governador ou pelo senador.
Pode adiantar, senador, sobre a agenda do PSDB, já que foi programada para o ano que vem?
Olha, nós estamos construindo essa agenda nesses vários encontros pelo Brasil. Já estivemos no Nordeste há menos de 2 meses atrás, fizemos um grande encontro da região sul do país em Curitiba. Eu volto, inclusive, ao Rio Grande do Sul agora, na semana que vem. Vou depois, ainda na semana que vem, a Manaus, no encontro da região norte. Volto a Belém para concretizar a agenda da região norte. Depois fazemos um grande encontro em Goiânia, com a região centro-oeste. A partir daí, nós estaremos prontos, acredito que na primeira quinzena de dezembro, para lançar não um programa de governo, não é tempo ainda, mas as linhas gerais daquilo que eu vou chamar agenda para o futuro. As principais ações que, na nossa visão, deveriam ser rapidamente implementadas para que o Brasil volte a crescer de forma digna. Nós vamos crescer, já foi dito aqui hoje, apenas mais do que a Venezuela esse ano. Isso não se justifica. O crescimento no período da atual presidente da República do Brasil, comparado aos vizinhos da América do Sul, é vergonhoso. Nós cresceremos em torno de 1,8%, enquanto a América do Sul, e olha que não estamos falando de países industrializados, países extremamente competitivos, na América do Sul vamos ter um crescimento de 5,1%, o Brasil vai crescer 1/3. Então nós precisamos apresentar linhas gerais de condução da política macroeconômica, da política social e da agenda de investimentos em parceria com o setor privado. A grande verdade é que esse longo aprendizado do PT, que tanto demonizou, por exemplo, as parcerias com o setor privado e agora as realiza de forma envergonhada, mas realiza, custou muito caro ao Brasil. O PT realizou há poucos dias atrás a maior privatização da história do Brasil no pré-sal, mas tem dificuldade sequer de admitir isso. Nós não podemos demonizar o capital privado. Nós temos que criar condições no Brasil de respeito a contratos, condições jurídicas que não se alterem a todo instante, para que os investimentos tenham segurança de vir para o Brasil. O Brasil apostou ao longo desses últimos anos apenas no crescimento via consumo. Isso exauriu-se, isso chegou no limite. Mais de 60% das famílias hoje estão endividadas, né? E no momento em que nós deveríamos ter nos preparado para dar continuidade a esse crescimento pela via do investimento, o que nós fizemos foi o contrário. Nós afastamos o setor do capital privado. Eu estive há poucos dias em Nova York falando para um grupo enorme de investidores de todo mundo. A visão que se tem em relação ao Brasil é de enorme pessimismo, exatamente pelo intervencionismo do governo, pela flexibilização na condução da política econômica. Por isso, eu acho que ano que vem é a hora de nós encerrarmos esse ciclo e iniciarmos um outro no Brasil.
Senador, o senhor foi aclamado por as principais lideranças do Estado como candidato à presidência do partido. O que é que impede que o seu nome seja o escolhido?
Eu tenho dito há muito tempo, e repito hoje aqui, a principal das artes da política é administrar o tempo. Não há necessidade de nós termos uma candidatura colocada agora. Eu tenho viajado o Brasil como presidente nacional do PSDB, tenho buscado construir essa agenda nessa condição de de dirigente partidário. Acho que no início do ano que vem nós teremos o clima adequado para a definição de quem irá empunhar essas bandeiras. Nada adianta você ter um candidato hoje que as pessoas não compreendam com clareza o que ele representa, que tipo de visão tem em relação à federação, como eu disse, em relação ao financiamento da saúde, da segurança, à política externa. Então nós vamos construir as linhas gerais daquilo que será o embrião de um programa para o Brasil, e a partir daí o partido estará pronto para, no início do ano que vem, ter o seu candidato com muita naturalidade e extremamente unido. A nossa unidade é o combustível mais valioso que nós temos para vencer as eleições.
Senador, o senhor pode entrar nessa negociação entre Minas e São Paulo para viabilizar o gasoduto entre Ribeirão e Uberaba?
Eu iniciei essa mobilização, essa negociação para o gasoduto. Começou no meu governo, no ano de 2008, 2009, com uma objeção forte da Petrobras. Eu faço aqui homenagem, me lembro que me acompanhou em uma dessas reuniões o ex-vice-presidente José Alencar, que foi importante para que essa decisão fosse tomada, mas só foi tomada porque eu assumi o compromisso que o governador Anastasia está honrando, da CEMIG participar da construção do gasoduto. Senão não teríamos sequer a possibilidade dessa fábrica vir para Uberaba. Portanto, foi uma negociação ampla, conduzida por nós. O governo federal demorou muito a dar essa autorização e eu espero que nós possamos um entendimento de alto nível entre o governador Anastasia e o governador Geraldo Alckmin, ter rapidamente o anúncio do início da construção, tanto da fábrica em Uberaba. É importante voltar ao passado e lembrar, só está sendo viabilizada essa fábrica porque o governo de Minas assumiu o compromisso com a construção do gasoduto, que eu achava que inclusive poderia ter sido feito pela própria Petrobras, mas ela não quis fazê-lo. Eu assumi esse compromisso, o governador Anastasia está honrando, e por isso eu estou convencido que a fábrica vem para Uberaba.
O senhor pode administrar o tempo até se colocar o nome para disputa? O PSDB para administrar o tempo vai tornar o discurso mais popular para aquela grande massa de eleitores do PT?
Eu acho que o PSDB tem que fazer esse esforço de falar para as pessoas, mas falar a verdade, falar que nós deixamos de ter os indicadores sociais avançando no Brasil, temos o retorno do crescimento do analfabetismo, uma agenda de 30 anos atrás, estamos vendo, como eu disse, investimentos que poderiam ser carreados para o Brasil, para gerar aqui empregos e renda, indo para outras regiões do mundo, né? O Brasil não pode querer ser eternamente o país do pleno emprego de 2 salários mínimos. Nós queremos requalificar o emprego, fortalecer a nossa indústria, garantir competitividade às empresas nacionais. Então eu tenho muita confiança que as pessoas entenderão que o governo do PSDB é a garantia de um governo sério, honrado e corajoso para fazer as mudanças que o governo do PT não fez. O PT abriu mão de ter um projeto de país. O PT se contenta hoje exclusivamente com um projeto de poder. E é isso que nós vamos combater com muita coragem, muita determinação.
Senador, como é que o senhor avalia o resultado das pesquisas?
Conversa com Paulista, Carioca, Goiânia?
Claro, eu estou conversando. Como vocês têm visto, eu estou chamando o Brasil para conversar. Tenho andado em todos os estados, conversando não apenas com a classe política, mas com setores da sociedade. Hoje aqui, conversaram conosco rapidamente representante do agronegócio, representante dos micro e pequenos empresários, as catadoras de papel. Nós estamos ampliando esse leque e vamos mostrar muito o que nós fizemos em Minas Gerais. Eu acho que os exemplos de Minas, que tem a melhor educação fundamental do Brasil, o melhor atendimento de saúde da região sudeste, foram conquistas de governos sérios, governos que sabem trabalhar, e é disso que o Brasil precisa. Eu estou muito animado, muito otimista e feliz,
senador,
com essa grande...
Senador, como é que o senhor avalia o resultado das pesquisas?
Olha, o que essas pesquisas mostram de consistente há um ano das eleições, eu me lembro que intenção de voto, está aqui ao meu lado o governador Anastasia, que talvez se não tivesse ainda um ano da eleição, 3% de intenção de voto vencer as eleições no primeiro turno. O fato consistente nessa pesquisa é um só: mais de 60% da população não quer dar um segundo mandato ao atual presidente da República. Todas elas mostram a mesma coisa, mesmo tendo elas 100% de conhecimento, uma mídia avassaladora diária nos principais veículos de comunicação do país. O sentimento, eu acho que vai reger essas eleições, é um sentimento de mudança. E ninguém vai estar em melhores condições do que o PSDB, pela estrutura que tem, pelos governos exitosos que tem, a começar pelo de Minas Gerais, para fazer esse enfrentamento. Então, na hora certa, nós vamos chegar muito competitivos para vencer as eleições.
O ministro, senador, queria deixar entregar para o senhor o convite do grupo JTS.
Esse desencontro foi por conta da vinda do
senhor? Vai ter que perguntar para ele. Nosso evento estava marcado e nós estamos aqui com o nosso companheiro, mostrando a força da nossa aliança. Mas é legítimo que o ministro também venha aqui. Nós temos que mostrar, por exemplo, que Uberlândia, no tempo de Odelmo, avançava muito mais do que tem avançado nos tempos do PT.